Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia, que está começando a edição desta terça-feira, dia 31 de maio de 2022. Coutinho Neto, Marcos Bezerra e eu, Suzy Luz, temos a missão de deixar você, ouvinte da Gabriela FM, muito bem informado, tá? O Jornal do Meio-Dia chegando, uma ótima tarde para você também, Marcos Bezerra.
Ótima tarde, Suzy Luz. Um grande abraço para você, ouvinte, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você e a sua participação, claro, sempre importante pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Inclusive, já pode ir mandando sua mensagem escrita e logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas reclamações, observações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto também está chegando, sempre bem municiado, com as notícias do setor policial. Já, já, Suzy Luz.
Isso mesmo, Marcos. E só lembrando, o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E também Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. A edição do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 31 de maio, começa com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
O Jornal à Tarde de Salvador terá ajuste na passagem de ônibus. Essa é a manchete do Jornal à Tarde, falando sobre o reajuste aí da passagem de ônibus na capital baiana.
Correio da Bahia, fila de retardatários do imposto de renda tem 144 mil baianos.
E daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações aí sobre o imposto de renda. O Jornal Dia, Pacto pela Juventude, projeto dará bolsas de R$500 para jovens de comunidades carentes.
Folha de Pernambuco, vários municípios cancelam o São João em meio ao sofrimento causado pelos temporais.
É justo, né? Diante desse fenômeno devastador que acontece na região, o cancelamento aí do São João, usando essas verbas para poder ajudar as pessoas que acabaram sendo gravemente atingidas. No Jornal O Povo, paciente com suspeita de varíola dos macacos é de Fortaleza.
Jornal Extra, Rio tem 4.256 vagas de trabalho, oportunidade pagam salários que vão até R$ 6.500.
No Jornal Zero Hora, Câmara começa a analisar pacote para tentar baixar a conta de luz.
Jornal Estado de Minas, pequenas cidades de Minas bancam shows milionários.
É, sobre aquela hashtag lá, CPI do sertanejo, né? Muita polêmica envolvendo shows milionários. Inclusive, a Carla Menezes ontem contou sobre isso no programa Conexão, falando sobre esses shows milionários, principalmente alguns cantores sertanejos, como Gustavo Lima, por exemplo, que tá na mira, né?
É, um cantor de renome tem que ter grande cuidado com esses contratos com prefeituras, né, Suzy?
Isso mesmo, Marcos. Bom, uma ótima tarde para você, ouvinte da Rádio Gabriela FM. Pode enviar sua mensagem pra gente pelo WhatsApp, fazendo sua denúncia, reclamação, sugestão, usando muito bem esse canal que é feito pra você. 988-29-1029. Daqui a pouquinho a gente libera também o 3675-2000. A Cauana Alcântara vai atender aí sua ligação. Você vai contar pra ela um trecho do que tá acontecendo contigo e aí ela vai encaminhar essa ligação pra você participar aqui ao vivo do Jornal do Meio-Dia. Hoje, quarta-feira, terça-feira, aliás, dia 31 de maio de 2022, uma ótima tarde. Vamos ao nosso noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Esse é o Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde para você, ouvinte da Rádio Gabriela FM. Marcos, eu estou procurando a nota. Kátia Gomes enviou a nota para a gente do Hospital Regional Costa do Cacau, mas eu acabei perdendo todas as conversas. Pronto, achei. Assim fica mais fácil. Bom, o Hospital Regional Costa do Cacau encaminhou para a gente, a direção do Regional Costa do Cacau, né? Uma nota. Ilhéus, dia 30 de maio de 2022, essa nota é de ontem, mas a gente divulga hoje aqui para você, que a direção do Hospital Regional Costa do Cacau vem a público informar que a unidade hospitalar do estado da Bahia é 100% SUS. Sendo assim, todos os procedimentos realizados no Hospital Regional Costa do Cacau são procedimentos gratuitos, ou seja, sem nenhum procedimento é pago. Caso alguém ligue ou solicite valores para a realização de algum exame ou de alguma cirurgia aí no Hospital Regional Costa do Cacau, você pode denunciar imediatamente. A direção do Hospital Regional Costa do Cacau ainda completa: agradecemos e reafirmamos o nosso compromisso com todos os usuários do SUS, falando aí sobre caso alguém ligue ou solicite valores para as realizações de algum exame ou de alguma cirurgia no Hospital Regional Costa do Cacau, você pode denunciar porque é um golpe. Marcos Bezerra.
Pois bem, o nosso Jornal do Meio-Dia segue com mais informações para você. Olha, Ilhéus recebe a Feira Cidadã nos dias 1º, 2 e 3 de junho. No mês em que completa 488 anos de fundação, Ilhéus recebe os serviços de saúde e cidadania da Feira Cidadã, que será promovida pela Secretaria da Saúde do Governo do Estado nos dias 1º, 2 e 3 de junho, no Centro de Convenções da cidade. Serão 10 mil atendimentos distribuídos entre consultas oftalmológicas, cirurgias de catarata e procedimentos de odontologia. Também serão ofertados ultrassonografia e raio-x, entre outros exames pré-operatórios, como eletrocardiograma. Além disso, serviços de cidadania, como inscrição de CPF, certidão negativa de antecedentes criminais e emissão de primeira e segunda via da RG, serão ofertados de forma totalmente gratuita no SAC Serviço de Atendimento ao Cidadão. Só terão acesso à feira pessoas que apresentarem cartão de vacinação com esquema completo. Os exames serão realizados mediante requisição médica. Então você aí aproveita em dias 1º, 2 e 3 de junho essa Feira Cidadã promovida pela CESAB, SUS.
Isso mesmo, importante, viu? Importante também reafirmar, viu? As pessoas, para ter acesso a essa Feira Cidadã, vão precisar apresentar o seu cartão de vacinação com o esquema de vacinação completo. E os exames que vão ser realizados nessa Feira Cidadã são mediante requisição médica, dias 1º, 2 e 3 de junho. Agora, 12:09, uma ótima tarde para você. Está almoçando? Bom almoço, bom apetite. Deixa eu desejar uma ótima tarde também para você que está acompanhando a gente através da live da Rádio Gabriela FM, aí no Facebook. Pode deixar aí nos comentários a sua mensagem para a gente. Daqui a pouquinho o Marcos Bezerra lê aí a mensagem para a gente, tá? Bom, os professores de universidades estaduais da Bahia fazem paralisação por reajuste salarial e a UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, também aderiu. Professores das quatro universidades estaduais da Bahia iniciaram ontem uma paralisação de 24 horas em campanha pelo reajuste salarial. Ao todo, os trabalhadores atendem a cerca de 50 mil estudantes de graduação e pós-graduação. Em todas as unidades, os trabalhadores vão fazer atos nos portões para poder, assim, chamar a atenção para essa reivindicação. As atividades foram suspensas temporariamente após a assembleia nas seguintes unidades: a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, a Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFES, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Os professores, eles também pedem que o governo do estado retome a mesa de negociação paralisada há mais de 800 dias e que faça o reajuste acima da inflação. O sindicato afirma que os trabalhadores estão com os salários congelados desde 2015. Por meio de nota, a Secretaria de Administração do Governo do Estado da Bahia informou que os trabalhadores tiveram aumentos entre 7,09% e 9,79%. As informações são do portal de notícias G1. Então, professores das universidades estaduais da Bahia fazendo uma paralisação por reajuste salarial. Agora, 12:11.
Pois bem, o nosso repórter Coutinho Neto já está pronto para trazer as primeiras informações policiais nesta terça-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde para você, Coutinho.
Oi, Suzy. Muito boa tarde para você também. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira e excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também.
Você também, que já está aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia, seja muito bem-vindo a partir de agora à nossa viatura virtual da Gabriela FM com as principais notícias de polícia de Ilhéus, de Itabuna e de toda a nossa região. Vem comigo! Romário, foragido do Conjunto Penal de Itabuna, ele foi preso aqui em Ilhéus. Saiba como! Uma guarnição da Petro 70 durante patrulhamento no distrito de Banco do Pedro, zona rural aqui de Ilhéus, na Zona Norte, conduziu para a delegacia Romário Monteiro dos Reis, de 26 anos. Ele foi flagrado vendendo drogas lá em Banco do Pedro. Na abordagem, os policiais encontraram uma barra de maconha prensada, mais de 130 trouxinhas da mesma droga e uma pequena quantia em dinheiro. Romário disse ainda aos policiais ter recebido indulto no Conjunto Penal de Itabuna no dia 19 de maio deste ano, do ano de 2022. Porém, não retornou para a sequência do cumprimento da pena, tornando-se assim, portanto, foragido e agora já foi recapturado. Ainda, município de Itabuna. Olha, Itabuna foi oficialmente identificado na sede do Departamento de Polícia Técnica na manhã de ontem, segunda-feira. Um homem que foi assassinado a tiro na região da Feira Livre, no bairro São Caetano, lá em Itabuna. O crime aconteceu por volta das 22 horas do último sábado, previamente apenas identificado pelo vulgo Ferrugem, mas agora oficialmente trata-se de Marcos Pereira dos Santos, de 32 anos de idade. Inclusive, Ferrugem, ele já tinha algumas passagens pela polícia. De acordo com informações de moradores da região, após o barulho dos disparos de arma de fogo, foi possível ver que o atirador estava sozinho e deixou o local imediatamente após a identificação. O trabalho agora está a cargo da Polícia Civil, que está investigando mais este caso violento em Itabuna. Olha a nossa região, município de Ipiaú. Uma mulher identificada como Jovelina dos Santos Rodrigues, 42 anos de idade, foi encontrada morta ontem, no final da tarde, dentro da própria residência, lá em Ipiaú. A moradora foi encontrada por vizinhos caída próximo ao banheiro da residência. O óbito foi confirmado por uma equipe do SAMU. Na testa dela foi encontrado um ferimento que pode ter sido causado através de uma queda que ela poderia ter sofrido. A causa da morte será apurada pela Polícia Civil. A mulher vivia com um companheiro que, segundo moradores, estava trabalhando na hora em que ela foi encontrada. A Polícia Civil, aqui também de nossa região, prendeu na manhã de ontem, segunda-feira, um casal acusado de vários crimes contra a idosa de 66 anos de idade, moradora da cidade de Itajibá. O homem preso, inclusive, olha este detalhe, é filho da própria vítima. O delegado Jefferson Almeida Ribeiro informou, em nota divulgada à imprensa, que após a Polícia Civil tomar conhecimento do caso no último dia 5 deste mês de maio, deu início às investigações e colheu depoimentos de testemunhas e declarações da vítima, através dos quais foi possível confirmar a existência de crimes. Olha que absurdo, hein, Suzy e Marcos? De crimes como estupro, maus-tratos, lesão corporal e outros. Ainda, segundo o delegado, os crimes eram praticados na casa da idosa pelo próprio filho dela, de iniciais J.A.A.G., e a companheira dele, de iniciais L.S. O casal foi alvo de mandados de prisão preventiva requeridos pelo delegado e autorizado pela justiça local. Os dois estão presos e seguem à disposição da justiça. Nossa viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela paradinha agora para reabastecer aqui de notícias de polícia, porque logo mais você vai viajar comigo em toda a nossa grande Bahia. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Muito obrigada pelas informações, Coutinho. Uma ótima tarde, bom almoço para você, tá? Bom, o Jornal do Meio-Dia continua e agora a gente libera a participação do ouvinte. 3675-2000-98829-1029. Meio-dia 16 agora.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte, envia sua mensagem para a gente, contando aí seu problema, né, para que a gente possa reivindicar os seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Ou então você liga e participa ao vivo no 3675-2000. Já começa as participações do ouvinte perguntando aí para os moradores do Teotônio Vilela, os pais de alunos e responsáveis aí dos alunos do colégio Temistocles, né, Andrade. Ontem o ouvinte participou, esse mesmo, né? Isso, Temistocles Andrade, lá no bairro Teotônio Vilela. Os alunos, ontem um ouvinte ligou pra gente, né, informou que os alunos estão há 2 semanas sem alimentação escolar, sem a merenda escolar, inclusive que o botijão de gás da cantina está vazio e não foi substituído. Então pergunta aí aos pais irresponsáveis, né, se já foi sanado o problema, se hoje já teve merenda escolar no período da manhã dessa escola. Informem pra gente aí no WhatsApp 988291029. Caso não, a gente vai continuar cobrando, porque é um absurdo as crianças ficarem sem a merenda escolar, que é um item indispensável, tendo à vista que muitas crianças só têm essa refeição aí de qualidade pro dia, né? E principalmente para poder estudar e cumprir sua carga horária de estudos aí na escola. É complicado.
Verdade, Sus. Na nossa fanpage, mandar um alusão para quem está acompanhando, tem várias pessoas, a Joelma Rosa também mandando aquele boa tarde.
Oi, Joelma, boa tarde.
E no nosso WhatsApp, boa tarde, quero denunciar a UPA da Conquista. Hoje pela manhã levei meu marido com tontura e febre e com o nervo ciático, né, doendo. Chegando lá, ficamos esperando, depois de um bom tempo, vieram avisar que não tinha médico. Mas assim que chegamos, meu marido viu uma médica lá dentro e ainda mencionou: tomara que não seja aquela médica, porque a última vez que vim aqui ela estava tratando muito mal os pacientes. Questionei a atendente porque aquela médica não iria atender. Ela, com toda a ignorância, respondeu que ela era técnica em enfermagem. Das duas, uma: ou era técnica, estava atendendo como médica, ou se negou a atender os pacientes que ali estavam. Tinha mais de 9 pessoas só para atender e todas estavam no WhatsApp e outras batendo papo, né, o pessoal reclamando na UPA da Conquista. Saindo de lá, fui na COSI e também não tinha médico. Situação.
A saúde pública aqui do município está uma vergonha, né, gente? Sem atendimento na UPA da Conquista. Bom, essa é uma reclamação aqui, sempre acontece aqui no Jornal do Meio-Dia, as pessoas reclamando sobre a UPA da Conquista e sobre outros hospitais aqui da nossa região que estão sem médicos. Quando a pessoa procura um hospital desses é porque, de fato, está sentindo algum problema de saúde que pode até mesmo ser grave. Então, ter essa resposta, esse péssimo atendimento, essa péssima recepção, isso só causa problemas e danos muito maiores, né? Então a gente chama atenção para a saúde pública do município de Ilhéus. Tem mais mensagens, Marcos?
Tem, sim. Boa tarde, Suzy. Marcos, o Nino do Acarajé, na Praça Cairu, no centro de Ilhéus.
Um abraço para você, Nino.
Tá ligadinho no nosso Jornal do Meio-Dia. Vocês são mil, moram no meu coração. Que Deus abençoe sempre.
Um abraço para você, viu, Nino? Obrigada pelo carinho. Um abraço também para a Urânia, né? O Nino do Acarajé fica ali na Praça Cairu e a Urânia também. Um abraço para vocês. Obrigada pela audiência.
A Rilze do Novo Ilhéus. Boa tarde, Suzy, Marcos. Como sempre, ligada na melhor. Manda um alô a todos daqui, em especial a Baguinha, né? Que fez aniversário ontem.
Parabéns para a Baguinha, viu? E um abraço para você, Rios, e para todos aí no Novo Ilhéus. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Suca, aqui no Banco da Vitória. Suca e o Luiz, e também a Meire. Um abraço para vocês, Suca, Luiz e Meire, aqui no Banco da Vitória. São os nossos ouvintes. E também a Dona Hilda e o Sérgio, lá na Cabana do Coco do Inocêncio. Passei lá agora há pouco, ela estava acompanhando aí o Jornal do Meio-Dia. Um abraço bem especial para a senhora, viu? Dona Hilda e o Sérgio, lá na Cabana do Coco do Inocêncio. Mais mensagens, Marcos?
Sim. Mandar um abraço para o Tonho, aqui da churrascaria no Banco da Vitória, Mamilo na Brasa.
Um abraço, seu Antônio.
E a Luana, né? Também.
Sim.
A Letícia, né? Também. Todo mundo ligado aí no nosso Jornal do Meio-Dia. Também o Rubão, do Açougue do Rubão, aqui a Mônica, todos na sintonia. Aproveitar aqui no nosso WhatsApp, boa tarde, Suzy, Marcos, ouvinte, não escutei direito. Onde será esse feirão mesmo? Por favor, me explique aí mais uma vez.
É o feirão, feirão da cidadania, né? Início, a gente, né, acabou de trazer essa informação sobre o feirão da cidadania. A Feira Cidadão, aliás. Feira Cidadã, dias 1º, 2 e 3 de junho, tá? É, a Feira Cidadã vai ser promovida pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado. Vai ser no Centro de Convenções da cidade de Ilhéus, tá? Dias 1º, dia 2 e dia 3 de junho, no Centro de Convenções de Ilhéus. São 10 mil atendimentos distribuídos entre consultas oftalmológicas, cirurgia de catarata e procedimento de odontologia. E ainda ultrassonografia e raio-x, entre outros exames pré-operatórios, como eletrocardiograma. Bom, para participar, a pessoa precisa apresentar o seu cartão de vacinação com o esquema completo, tá? Principalmente a vacina da Covid, o esquema de vacinação completo. E os exames vão ser realizados mediante uma requisição médica. Então, leva a requisição médica também, seu cartão do SUS, claro, e todos os seus documentos, mais a requisição médica e também a sua carteira de vacinação com o esquema vacinal completo. Dia 1º, dia 2 e dia 3, no Centro de Convenções de Ilhéus, a Feira Cidadã. Explicadinho aí para nosso ouvinte.
Beleza. No nosso WhatsApp ainda, Suzy, boa tarde. Vocês do Jornal do Meio Dia. Tanto buraco na pista entre a Barra e o bairro São José, Iguape, né? A Prefeitura de Ilhéus está fazendo estacionamento lá num estabelecimento na Avenida Soares Lopes, passando asfalto na pista, né? Fazendo a pista no estacionamento, né? Condição pode estar difícil. E os carros e as motos, né, que pagam IPVA, como continuam andando aí, né? Rodando no buraco. Prefeito que o povo escolheu para Ilhéus e o governador da Bahia, né? Porque, pelo que eu estou sabendo, naquela rodovia Ilhéus-Uruçuca, são 3 empresas, né, que é para fazer aquela pista, e os buracos continuam.
Pois é, tá feita, né, aí a reclamação do nosso ouvinte. Você continua participando, 3675-2000, 98829-1029. Lembrando que você pode também mandar o seu áudio aí no WhatsApp, envia um áudio um pouquinho curto, tá? Até 30 segundos, você faz aí sua denúncia, reclamação via áudio em nosso WhatsApp e a gente divulga aqui para você, tá? Agora, 12:23, o noticiário estadual, o vagão de um metrô sai dos trilhos e tomba em Salvador. Isso aconteceu há pouco. Um trem do metrô de Salvador tombou após bater em um caminhão de serviço que é semelhante a um vagão na região Estação Pirajá, na manhã de hoje. Por conta desse acidente, a linha 2 estava funcionando em velocidade reduzida, em modo de emergência. Não houve registro de feridos, mas as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram deslocadas para o lugar do acidente. Várias imagens gravadas no local, que a parte da frente do metrô saiu dos trilhos depois da batida. A CCR Metrô, que administra esse sistema, diz que as informações preliminares apontam que não haviam ninguém nos veículos. Mas nas imagens, né, que a gente vê nas redes sociais e em outros vídeos gravados dentro dos vagões, existem pessoas dentro aí dos vagões do trem, né? As informações são do portal de notícias G1. Esse é o Jornal do Meio-Dia. Mais mensagens aí no WhatsApp, Marcos?
Tem sim, Suzy. Olha só. Boa tarde, Marcos. O que houve com Kátia Gomes? A Kátia tirou um dia
de
férias.
Está de férias,
aí,
descansando.
Né? Descansando.
Descansando um pouquinho, gente.
É isso aí.
Mas em breve a Kátia Gomes está de volta. Inclusive, quero desejar para ela boas férias. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, a partir de 1 da tarde, com Carla Menezes, tá? O Pagode Brasil é o melhor do pagode romântico e você acompanha aqui na Gabriela FM. 12:26 agora. Vamos para o intervalo, Marcos?
Vamos lá.
Daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Jornal do Meio Dia. Uma ótima tarde.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com o Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Eu, Suzy Luz, estou aqui com o Marcos Bezerra e com o Coutinho Neto, trazendo as informações para você. Lembrando que o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E também Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, acredito. crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Uma ótima tarde, uma ótima terça-feira para você. Hoje é o último dia do mês de maio, já energizando coisas boas aí para o mês de junho, né? Que traga tudo de bom para a gente, tudo aquilo que os meses anteriores não trouxeram, que a gente possa aí continuar correndo atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Marcos Bezerra, tem mais mensagens aí no WhatsApp?
Tem, Suzy, olha só. Boa tarde, sou moradora da Lagoa Encantada e aqui já tem mais de 5 anos que não tem merenda para os alunos. Não tem merendeira e para fazer a merenda para os alunos, né? E tá difícil, né? O pessoal reclamando lá da Lagoa Encantada.
Lá em Lagoa Encantada, né? Uhum. Eu já ouvi alguma coisa falando sobre essa questão da merenda escolar, mas ela fala há 5 anos ou há 5 meses?
Falou há 5 anos, mais há cinco de 5 anos.
Né? Sem merenda escolar?
Uhum.
Nossa, a situação então é complicada. Bom, outro dia eu estava conversando com alguém lá de Lagoa Encantada e estava me falando sobre a situação da água de Lagoa Encantada, né? Que lá não tem água potável e aí, por conta disso, a merenda escolar não pode ser a merenda feita com sucos com águas e tudo mais. Precisa ser a merenda industrializada para as crianças lá da Lagoa Encantada. Não sei se isso ainda é uma realidade lá em Lagoa Encantada. Alguém informa para a gente aí, por gentileza, para a gente poder cobrar mesmo. Mas 5 anos sem a merenda escolar de qualidade, adequada para as crianças, isso torna a vida das crianças lá da Lagoa Encantada, dos estudantes da Lagoa Encantada, muito mais complicada, né? Muito mais difícil.
Sem dúvida.
Principalmente para aquela região que tanto sofre. Bom, Dona Isabel está em Águas Claras acompanhando a gente. Recebi a mensagem da sua filha, viu, Dona Isabel? Eu não sei o nome dela, mas mandou uma mensagem de áudio aqui para a gente. E eu fico muito feliz em saber que a Dona Isabel está fazendo um bom proveito do presente dela, viu? Um abraço para a senhora, Dona Isabel, e também para a filha dela e para todos aí na comunidade de Águas Claras acompanhando o Jornal do Meio-Dia. E é um prazer imenso para mim receber aí todo esse carinho da comunidade de Águas Claras e esse carinho aí da nossa ouvinte, a Dona Isabel. Obrigada, viu, Dona Isabel? Mais mensagens, Marcos?
Boa tarde, Suzy, Marcos Bezerra. Estou aqui em Bicaraí, ligadinho na melhor. É o Felipe Freitas.
Um abraço para você, Felipe, para todos aí na cidade de Ibicaraí. O Cid Nunes também está ouvindo a gente lá em Ibicaraí, né? É Puba também. Um abraço para vocês aí da cidade de Ibicaraí. Felipe, obrigada pela audiência.
Tem mais aqui, olha, boa tarde, quero fazer uma denúncia, não quero me identificar. Tem um cachorro da raça Pitbull aqui no Porto Seco, depois do Banco da Vitória, que quando a pessoa passa, ele avança, né, em cima da pessoa. E quando vamos reclamar com a dona, ela fala que ele não morde. Aí todo mundo tá com medo, né? Olha, você dona ou dono desse Pitbull, muito cuidado, hein? Que pode dar um processo,
melhor
né?
Melhor não arriscar,
não
né?
Arrisque,
melhor
não.
Deixar o cachorrinho preso. Aí preso aí na sua casa, enfim, para poder não colocar a vida de outras pessoas em risco. A gente nunca sabe, né? O temperamento do doguinho, do Pitbull.
Né, as reações e a gente vê vários casos aí, né? De ataques e quando a pessoa não vai para o hospital, morre, né?
Pois é. Bom, mais informações no Noticiário Estadual. Agora, 12:37, uma ótima tarde para você. SEC divulga resultado final dos contemplados do programa Educar para Trabalhar. A Secretaria da Educação do Estado da Bahia divulgou o resultado final do sorteio eletrônico dos contemplados nos 43 cursos técnicos do programa Educar para Trabalhar. Os cursos são voltados para qualificação profissional ou formação inicial e continuada na modalidade de ensino não presencial de educação à distância, EAD. A matrícula vai ser realizada até o dia 12 de junho de forma automática. Para o ingresso nos cursos, os contemplados devem ser residentes e domiciliados no estado da Bahia. Precisam possuir um registro de matrícula junto à Secretaria da Educação do Estado, possuir também um cadastro de pessoas físicas, o CPF, né, válido, ser estudante regularmente matriculado no ensino médio e nos cursos técnicos de nível médio da rede pública estadual no ano letivo de 2022, ou egressos no ensino médio ou dos cursos técnicos de nível médio da rede pública estadual que tenham concluído os estudos no período de 2016 a 2021 e também possuir documentação pessoal e registro de matrícula atualizados junto à unidade escolar na qual esteve ou está matriculado. As informações são do IBAIA, então a Secretaria de Educação do Estado da Bahia divulgando o resultado final dos contemplados do programa Educar para Trabalhar. É um importante programa aí que atende muitos estudantes.
Pois é, a gente não para não, 12:38. Olha, um homem de 32 anos foi preso quando era auxiliado por conta de um problema no carro dele. O caso ocorreu na manhã de ontem, né, segunda-feira, em um trecho da BR-324 de Candeias, na região metropolitana de Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, tudo começou quando os agentes viram um veículo Fiat Siena em movimento lento na rodovia, aparentando sofrer uma pane elétrica. Os policiais pararam para prestar socorro e, após alguns minutos, descobriram que o motorista não tinha carteira de motorista, CNH. Os agentes aprofundaram a investigação e ficaram sabendo também que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por crime de roubo. Diante da revelação, o motorista foi preso e levado aí para a delegacia lá em Salvador, Suíça.
Pois é, complicado aí a situação, meio-dia e 39. Vamos acionar o Coutinho Neto agora, Marcos Bezerra, com a sua segunda participação, trazendo informações do setor policial. Coutinho Neto, é com você. Boa tarde novamente.
Muito obrigado a você, Suzy. Muito obrigado, Marcos Bezerra. E, principalmente, muito obrigado a você que permanece aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno da sua viatura virtual da Gabriela FM, que está reabastecida. Tanque cheio de notícias, de polícia. Você vai agora viajar comigo pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia. Nossa primeira parada vem lá no extremo sul baiano, município de Teixeira de Freitas. A polícia agiu e agiu bacana. O cumprimento de mandado de prisão aconteceu ontem à tarde, 30 de maio, por volta das 13 horas, no centro da cidade de Teixeira de Freitas. O mandado foi cumprido pelos investigadores do Núcleo de Repressão a Crimes Patrimoniais na primeira delegacia territorial lá de Teixeira de Freitas. O mandado de prisão foi expedido pela segunda vara criminal da comarca de Teixeira. O acusado trata-se de Ronildo Souza Amaral, de 31 anos de idade. Ronildo é acusado de diversos furtos qualificados a estabelecimentos comerciais ocorridos na cidade de Teixeira de Freitas. Os crimes ocorriam sempre no período noturno e por meio de arrombamento. Ao menos 5 arrombamentos são atribuídos ao suspeito e são investigados por meio de inquérito policial. Município de Tamaraju, também no extremo sul baiano, o cumprimento de mandado de prisão preventiva foi realizado pela Polícia Civil lá do Espírito Santo. Após os investigadores do Serviço de Investigação da Polícia Civil de Itamaraju, na Bahia, concluir o inquérito que apurava abuso de crianças ocorrido no município baiano de Itamaraju. Tratam-se de 3 vítimas de 9, 10 e 11 anos de idade, que teriam sido abusadas sexualmente pelo mesmo suspeito. O homem se aproveitava do acesso que tinha à residência de familiares das vítimas e praticava os abusos, bem como em determinados casos, este homem oferecia carona aos pais das crianças e também levava as meninas para os seus destinos utilizando o seu próprio veículo e no trajeto abusava das crianças. A Polícia Civil de Itamaraju representou pela prisão preventiva de Ismael Amaral Santos, de 45 anos de idade, natural lá mesmo de Itamaraju, a qual foi deferida pela autoridade judiciária. E Ismael, foragido da justiça, se encontrava escondido no estado do Espírito Santo. Ainda no município de Itamaraju, o corpo de Osmar Rodrigues da Costa, 42 anos de idade, foi encontrado às margens da BR-101, no perímetro urbano de Itamaraju, em um local de difícil acesso. De acordo com as informações, a vítima teria saído de sua residência na noite lá da última sexta-feira e desapareceu. Na noite do último domingo, a triste notícia chegou aos familiares que o corpo de Osmar teria sido encontrado. Militares do Grupamento de Bombeiros Militar de Teixeira de Freitas estiveram no local e realizaram o resgate do corpo, que estava em uma vala de aproximadamente 25 metros de profundidade. O corpo foi entregue ao Departamento de Polícia Técnica de Itamaraju. Olha, um homem de identidade ainda não revelada morreu carbonizado ontem, segunda-feira, após um acidente com a motocicleta que pilotava na BR-030 em Brumado, sudoeste baiano. Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal, o fato foi registrado na comunidade de Formosa, zona rural da capital do minério Brumado. A causa do acidente ainda é desconhecida. A Polícia Rodoviária Federal isolou o local do acidente até a chegada do DPT. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Brumado. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. Olha, em nossa grande Bahia, um homem ele foi preso em Feira de Santana após transportar quase meia tonelada de cocaína em um fundo falso de um caminhão. Um homem ele foi preso ontem, segunda-feira, após transportar quase meia tonelada de cocaína no fundo de um caminhão. O flagrante ocorreu na BR-116, no trecho da cidade de Feira de Santana. A informação é da Polícia Rodoviária Federal. Acima do fundo falso em que foi armazenado os 488 quilos de cocaína, estava uma carga de sucata. Ao separado pela PRF, o caminhoneiro disse que levava a carga de 29 toneladas de sucata da cidade de Contagem, Minas Gerais, para a região metropolitana de Fortaleza. Ao fazer a checagem na carga, os policiais encontraram os tabletes de cocaína embaixo dos materiais. O motorista, o caminhão e as drogas foram apreendidas e encaminhadas para a delegacia de polícia. Segundo a polícia, a carga renderia cerca de 88 milhões de reais ao tráfico de drogas. Portanto, aí, Suzy Luiz e Marcos Bezerra, este foi o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, nesta terça-feira. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir, aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia, com a notícia que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Obrigada pelas informações, Coutinho. Uma ótima terça-feira para você, tá? Um abraço também para Carmen. Bom, esse é o Jornal do Meio-Dia. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fábio. Fábio Top Gun. Comi muita banana verde com sal para estar aqui. Um abraço para você, Fábio. Hoje ele tá dando gira em torno do sol, gente. Tudo de bom, vida longa, próspera e muito feliz aí pro Fábio, pro Top Gun, né? Mais popularmente conhecido aqui em toda a região. Top Gun, grande cantor, grande compositor. Um abraço para você, um abraço também para Bárbara, que lembrou para gente aqui do aniversário do Top Gun.
Mais um ano de sucesso para o Top Gun aí, viu? Muita saúde, muitos anos de vida aí. Top Gun, o Fábio, né?
E para todos que fazem aniversário hoje, para todo mundo que está dando esse giro em torno do sol, a gente deseja, tá? Vida longa, próspera e muito feliz para você. Tudo de bom sempre e sempre. Agora, 12h46, uma ótima tarde. Esse é o Jornal do Meio-Dia. Deixa eu falar sobre o prazo para entrega do imposto de renda, que termina hoje o prazo para imposto de renda. Mas tem ouvinte na linha, Marcos? No 3675-2000, vamos lá atender então. Oi, boa tarde, quem fala?
Oi, boa tarde.
Quem tá falando?
Alex, é Alex Motoboy.
Oi, Alex, a gente pode te ajudar?
Eu queria falar sobre as estradas aqui do Iguape aqui, tá precária.
Sim.
O prefeito não liga, temos até um vereador no bairro chamado Augustão, ele não faz nada disso, que se ganhasse o Iguape seria uma maravilha, tá aí agora, né? Se mantém calado.
Sim, então a gente faz esse clamor. Entendeu? Aí, ó, chama a atenção aí dos vereadores de Ilhéus.
Esperando, aliás, até o agente da minha moto já empenou aí nesses buracos aqui no Iguape, as tampas da Embasa, tudo aberto, tem até pau dentro.
Caramba.
Vários carros se batendo pau e vai, coloca outro de novo. E eles nada de ligar, entendeu? Fazendo serviço onde não tem nada a ver.
Pois é, fazer uma indicação, entendeu? Aí, viu, os vereadores de Ilhéus, não só o vereador que aí... Do bairro do Iguape, mas todos os vereadores, a gente chama a atenção dos vereadores para que possa fazer aí uma indicação para tentar resolver essa nossa situação aí do Iguape. Inclusive, a gente chama a atenção também da Embasa para tentar resolver a situação dos bueiros aí que estão abertos aí no Iguape.
Está causando muitos acidentes.
É perigoso, viu? Obrigado, Alex, pela sua participação. Obrigado. Uma ótima tarde. Pronto, a gente traz agora a informação sobre esse prazo, né, que acaba hoje. Termina hoje, dia 31, prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda, pessoas físicas, é o IRPF 2022, ano base 2021. Quem estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer até hoje, está sujeito a uma multa. O valor é de 1% ao mês sobre o valor de renda, sobre o valor de renda devido, limitado a 20% desse valor. O valor mínimo da multa é de 100%. R$ 165,74. A multa é gerada no momento da entrega da declaração. A notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega. O contribuinte tem, então, 30 dias para pagar a multa, né? Então, portanto, o prazo termina hoje do pagamento do seu imposto de renda. Tem mais detalhes sobre essa informação, né? Que estão obrigados a apresentar a declaração de ajuste anual os cidadãos que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.558,70. Também deve declarar quem recebeu no ano passado rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. O valor superior a R$ 40.000 de aplicações financeiras, doações, heranças, partilhas de divórcio, meação, indenizações, dividendos e juros sobre capital próprio, além de quem recebeu em 2021 uma receita bruta anual decorrente de atividades rurais no valor de acima do limite de R$ 142.000. As informações são da Agência Brasil. Cerca de 400 milhões de brasileiros não declararam, não fizeram declaração ainda do imposto de renda. Então, se você fatura pouco mais de R$ 28.000 aí durante todo o ano, faz esse cálculo, calcula aí o valor do seu salário, que geralmente quem recebe mais de um salário mínimo já precisa fazer a declaração do seu imposto de renda, para ver se você não está nessa estatística das pessoas que não declaram, né? Você pode também acessar o gov.br, fazer o seu cadastro por lá e aí você clicar para ver se você precisa declarar o seu imposto de renda ou não. É sempre importante dar uma checada por lá, principalmente se você recebe anualmente pouco mais de R$ 28.000 ao todo. Mais informações para a gente, Marcos?
Pois é, no nosso WhatsApp, boa tarde, Suzy, Marcos. Olha, Suzy, não temos água potável para nossas crianças. Realmente são 5 anos sem merenda escolar.
A situação lá de Lagoa Encantada,
então é isso, né?
Então a gente clama por água potável. Gente, água potável, todo mundo tem acesso à água potável. Os bairros aqui de Ilhéus, muitos dos bairros têm acesso à água potável. É uma coisa bem, bem fácil, simples, né? Por que lá na região de Lagoa Encantada não tem água potável? Então é triste. A merenda escolar das crianças por lá, de fato, são merendas industrializadas por conta da falta de água potável.
Ela disse que é um pit stop, né? Aquele biscoito.
Um biscoito. Então, geralmente, a merenda é biscoito e suco. Agora, como a criança que recebe biscoito e suco de lanche escolar, pit stop vem o quê? Vem 3 biscoitinhos ali dentro daquele saquinho de biscoito.
Creio que sim,
né? Como é que isso aí vai dar a nutrição suficiente para uma criança cumprir as atividades escolares? É triste, gente, tudo isso, viu? Ouvinte na linha. Oi, boa tarde. Quem fala?
Boa tarde. É Márcio.
Oi, Márcio. Podemos te ajudar? Você fala de onde?
Eu falo daqui de Buerarema.
Márcio de Buerarema. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia, Márcio.
Tá ok, tá ok. A gente tá sempre na escuta.
Obrigada.
Eu queria falar aí uma reivindicação.
Reivindicação.
É que quando eu vou a Ilhéus, eu vou trabalhar e eu vou sentido a Itacaré ali. Aí, né, tem uma avenida ali próximo Beira, tá entendendo? Antes da ponte, sentido a Itacaré.
É a Zona Norte, e, Iguape.
Isso. E aquela avenida tá parecendo que a gente tá na Lua, parecendo que a gente tá com o carro com os pneus quadrados. Tá entendendo?
É a mesma reclamação
a gente,
que o Alex
fez
agora. Dia
de
pouco.
Buraco, cai de outro, tal, tal, tal. Meu carro já tá todo folgado. Tá todo, tá entendendo?
Sim.
E aí, eu queria que o prefeito Mário Alexandre aí tivesse mais atenção pela essa parte da cidade aí, né? E tá dando muito prejuízo para as pessoas que têm o seu carrinho, que sai para trabalhar, tá entendendo? E aí, só manutenção, só peças que a gente tem que gastar mesmo, não tem jeito, né?
E ainda o perigo, né, que aquilo ali representa. Pois é, Márcio. Bom, foi a mesma reclamação que o nosso ouvinte Alex lá do Iguape ligou agora há pouco para falar. Obrigada, viu, Márcio, pela sua reclamação. Pode falar.
Eu queria que vocês, de vez em quando, mandassem um alô para mim, para minha esposa, para meu filho.
Como é o nome da sua esposa?
Márcio, Gustavo e Tailane.
Pronto.
A gente está sempre na escuta aqui da Gabriela.
Pronto, Márcio. Obrigada, viu, pela sua participação. Um abraço para você, para o Gustavo e também para sua esposa, a Tailane. Valeu, Márcio. Um abraço para todos aí em Buerarema. É isso, Jornal do Meio-Dia, aqui na Rádio Gabriela FM, 30 anos fazendo a sua trilha sonora. Daqui a pouquinho, 1 da tarde, a Carla Menezes chega com o Pagode Brasil e segue com Gabriela das 10, Forró da Gabriela e Conexão 102,9. Daqui a pouquinho, a Carla Menezes, que já chegou por aqui com o seu perfume Gigi, da Avatim, deu até rima. Daqui a pouquinho, ela chega comandando aí a programação da Gabriela FM. Meio-dia e 53, Suzy, pode falar, Marcos.
Com relação ao problema dos buracos lá na Zona Norte, eu acho que a Prefeitura inverteu prioridades, né? Que está fazendo os acostamentos na Avenida Itabuna. Claro que é uma obra necessária, mas a Zona Norte está precisando, né? Porque
é tão são esquecida, as pistas, né? A Zona Norte ali.
São as pistas de rolamento que estão esburacadas, os motoristas reclamando. Então tinha que começar por lá e depois fazia os acostamentos da Avenida Itabuna.
Pois é, Marcos. Bom, tem mais informações aqui para a gente, né, sobre o Ministério de Minas e Energia, que pede ao ministro da Economia a inclusão da Petrobras na lista de estudos para privatização. O Ministério de Minas e Energias pediu formalmente, na última segunda, ao Ministério da Economia a inclusão da Petrobras em uma lista de estudos para possível privatização. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto incluindo a PPSA no Programa de Parcerias de Investimentos. O Programa de Parcerias de Investimentos é o responsável por gerir os projetos de privatização e concessão. Nessa segunda, o MME pediu a inclusão da Petrobras. Para a estatal ingressar no programa, é necessário que o Conselho do PPI ratifique a recomendação e que um decreto presidencial seja, então, publicado. Mais informações para a gente, Marcos?
Sim, tem reclamação no nosso WhatsApp. A Ireide, né, mandou uma foto aqui mostrando a real situação da Travessa Santa Bárbara, no bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus. Total escuridão, né, nessa rua. Tem uma única luz que tem, né? E de algumas casas, a Coelba, né? Porque a conta chega certinho, ela diz, mas cadê a iluminação nos postes? Então é a Ireide, melhor dizendo, reclamando da iluminação lá na Travessa Santa Bárbara, no Teotônio Vilela, em Ilhéus.
Isso compete a Coelba ou ao setor de iluminação pública, Marcos?
Tem que ver qual é o problema, né?
Mas você pode ligar, viu, Ireide, para a Coelba aí, 0800-721-0112. Repetindo, o setor de iluminação da Coelba, você pode ligar aí e fazer a sua reclamação no canal 0800-721-0112 e falar exatamente o endereço aí desses postes, de onde fica essa rua.
Manda o número dos postes também.
Isso mesmo, 0800-721-0112 é o telefone da Coelba. Um abraço para você, Ireide.
Olha, estão abertas as inscrições para o Enseja 2022. Estão abertas até o dia 4 de junho as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em Enseja 2022. A avaliação é voltada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino. As provas, tanto para os ensinos fundamental e médio, serão aplicadas no dia 28 de agosto em todas as unidades federativas. A idade mínima para os participantes do exame voltado ao ensino fundamental e de 15 anos na data da prova. Para o ensino médio, a idade mínima é de 18 anos completos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, informa que a participação no Enseja Nacional 2022 é voluntária e gratuita. De acordo com a INEP, não haverá nesta edição necessidade de apresentação de justificativa de ausência para aqueles que se inscreveram, mas acabaram não fazendo a prova da edição anterior. As cidades que aplicarão em Enseja 2022 estão disponibilizadas aí no sistema do exame e no portal do INEP. A informação é da Agência Brasil.
Pois é um canal importante para você que não concluiu o ensino médio nem o ensino fundamental, fazer essa prova do Enseja, né, para que você possa ter o seu certificado de conclusão do ensino médio, também ensino fundamental. Se você tem 15 anos e ainda não concluiu o seu ensino fundamental, você pode entrar em acesso ao Enseja, procurar aí no tio Google o site do Enseja e fazer sua inscrição. E se você é maior de 18 anos, não concluiu o ensino médio, você pode também fazer a sua prova, né? O INEP informando que essa participação no Enseja é voluntária e é uma participação gratuita, então estão abertas as inscrições para o Enseja 2022.
E Suzy, ainda sobre os buracos na Zona Norte, né? Nosso ouvinte ligou reclamando. Uma outra ouvinte aqui manda mensagem. Boa tarde, o vereador Augustão já cobrou, mas quem executa é o prefeito.
Então, aí, prefeito, certeza, né? Vamos ver aí essa situação, né?
Com certeza.
Pronto, tá nas mãos do prefeito agora da cidade. Uhum. Agora, 12:58, vamos finalizando. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço, que teve um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E também Supermoda, duas lojas para melhor atender. Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes, sem juros. Uma ótima tarde para você, Marcos Bezerra.
Valeu, Suzy Luiz. Ótima tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, que volta amanhã a partir do meio-dia. Já já tem Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Um abraço a todos. Até lá.
Até lá.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.